Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aos domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19h30. Programa ao vivo, exatamente agora, 10 horas, 1 minuto e 8 segundos aqui na Avenida Paulista. Hoje, na parte técnica, cobrindo a folga do Pedro, está o nosso amigo Jean. Já tinha muito tempo que eu não fazia o programa com o Jean, porque ele pega um outro turno diferente aqui dos horários que eu venho. O Jean, igual o Tomás, quando eu cheguei aqui na rádio há 27 anos antes, ele já estava, né? Ele já tem uns 30 anos aqui. Ele e o Tomás, é o seguinte, antes da rádio existir, eles já estavam. E quando Deus criou o universo, ele falou, quem são aqueles dois ali? Era o Jean e o Tomás, que já existiam naquela época. Não, estamos aqui, somos da futura rádio Vibe Mundial. Bom, vamos lá. Pessoal, na quinta-feira passada, eu comecei contando alguns relatos da viagem que eu fiz semana passada para o Recife e Maceió, e ficaram dois relatos aqui. Eu acabei falando um outro relato de um aparelho extrafísico que eu vi num grupo de Umbanda aqui em São Paulo, e vocês que assistiram, ouviram o programa, se lembram. Então, eu vou pegar dois outros relatos aqui, mais uma pergunta que eu vou responder aqui de um dos ouvintes, e no segundo bloco eu abro para vocês fazerem perguntas. Já anotem o telefone, 11-3262-4490. 11-3262-4490. Lembrando que eu não tenho acesso ao chat, eu não estou aqui olhando a internet, porque eu fico totalmente focado aqui no programa, eu não desvio vendo perguntas ali, eu preciso estar dentro do que eu estou fazendo, isso é uma atmosfera, eu trabalho com isso com muita responsabilidade, então eu não deixo nada me tirar do foco das coisas que eu venho tentando compartilhar aqui. É minha função, meu trabalho, enquanto apresentador de um programa espiritualista. E sempre a Vibe é espiritualista, que é a maneira como eu sou, e para mim vocês sabem, isso não é doutrina, é estado de consciência, e espiritualidade é o caráter de cada um. Então, vamos lá. Lá no Recife, a minha amiga Maísa, que organiza as minhas atividades no Nordeste, há muitos anos, uma terapeuta excepcional. Ela tem uma clínica lá que tem acupuntura, mocha, massagem, pilates, né? Um trabalho bem legal na cidade do Recife. E aí, eu tinha feito uma palestra na quinta-feira da outra semana, à noite, e aí, no outro dia, eu iniciaria um curso à noite. Então, durante o dia, na parte da manhã, eu tinha um tempo livre. E aí a Maísa falou, vou te levar num lugar especial aqui de Recife. Tá, onde que é? Não, é surpresa. Você vai chegar lá e você vai gostar muito do local. É assim, pessoal, quando eu viajo, eu procuro conhecer os locais aonde eu estou indo. Eu não estou muito preocupado em ir numa praia ou ir aqui ou ali. Meu negócio é o trabalho que eu estou indo fazer. Se eu tiver de férias, eu vou ficar o dia inteiro na praia. Se eu for fazer palestra ou curso, a praia pode estar em frente. Eu nem ligo, eu estou focado no que eu estou fazendo, que é muito sério. E aí eu estava no hotel, em frente à praia, no bairro de Boa Viagem, ali onde tem os tubarões. Jean, o pessoal fala, você foi na praia? Eu falei, não, o tubarão vai lá e usa um mantra crau, né? E me joga pro lado de lá, né? Você vira marmita de tubarão ali na praia, tá? Tem até os avisos lá, tem tido acidentes recentes lá com esses animais. E aí, ela me levou de manhã num desses lugares, e assim como nas viagens, por exemplo, eu estou lá no Japão, eu vou lá conhecer um templo budista, vou lá conhecer um templo da Amaterasu, do Shintoísmo, em outro lugar vou conhecer um templo taoísta, sabe, eu tive, por exemplo, em Lugano, na Suíça, perto ali da fronteira com a Itália, perto do Lago Como, se eu não me engano. E aí fui conhecer mosteiros cristãos antigos, de séculos, no alto das montanhas. Eu adorei conhecer lá. Então, cada lugar onde eu vou, eu procuro entrar com respeito à egrégora do lugar. Todo lugar tem guardiões e seres espirituais dentro daquela atmosfera. Então, havia um ensinamento iniciático egípcio que dizia assim: respeite todos os altares. Ou seja, porque cada altar, cada cultura, cada religião tem uma atmosfera e aqueles seres espirituais estão ali guardando, amparando invisivelmente em nome daquela atmosfera que tem referência com algum ser espiritual daquela cultura, e isso é normal dentro de culturas variadas de um planeta como o nosso, que você tenha culturas, religiões e abordagens diferentes e mentores ligados a essa tradição e outros mentores que vêm de mais além, de planos superiores, onde não há divisão nenhuma de doutrina ou cultura, mas que descem também para ajudar, aproveitando que as pessoas se abrem mais dentro daquelas atmosferas. Então, eu estou falando de lugares do bem e da luz, eu não estou falando de lugares que prejudicam a humanidade com energias pesadas, seja lá se oriental ou ocidental. Estou falando de trabalhos com egrégoras baseadas no bem, no alto e na luz. Então, eu faço assim em todos os lugares onde eu vou. Eu fico quietinho e me abro para ver os mentores do lugar, as presenças sutis que ajudam ali. E assim eu vou aprendendo de forma universalista como o mundo espiritual trabalha em cada área. E eu, como eu estou com a cabeça aberta, para mim qualquer área que seja do bem e da luz, eu não estou preocupado com rótulo, nome ou cultura, sim com aquela luz que é vertida naquele trabalho. E aí ela me levou num bairro que é bem alto, onde tem uma grande igreja católica dedicada a Nossa Senhora, eu não me lembro se é Nossa Senhora da Conceição, Aparecida, e tem uma estátua enorme de Nossa Senhora, azul e branca, muito bonita. Tem assim um templo ali legal em volta dela, a igreja muito bonita, azul e branca ali, bem grande. Aí eu entrei na igreja com a Maísa, procurei ficar sensível às energias, e aí eu senti que em torno, no alto da abóboda da igreja, no duplo, havia um grupo de padres desencarnados protegendo, e eles se revezam em turno. Entra um, sai outro, entra um, então uns 6 ou 7 em volta, no ar, em torno, em atitude de prece. E eles tinham também uma emanação que lembrava um canto gregoriano, mas eu não escutava isso com os ouvidos, porque esses espíritos não têm como propagar ondas sonoras pelo ar, estão em outro plano, mas eles propagam ondas psíquicas, que alguém de repente sente como se fosse música, como se fosse uma atmosfera dentro, você não está escutando com os ouvidos, é uma coisa da sensibilidade anímica ou mediúnica de alguém. Mas eu não conseguia divisá-los direito, mas eu senti a presença deles, sentei, fiquei ali quietinho, estendi minhas mãos, procurei sentir energia, a igreja estava vazia, tal. Aí a Maísa me falou, tem uma capela atrás, vamos lá conhecer. Pessoal, fomos na capela. Essa capela pequena, você sai dessa igreja maior, passa assim uns 3 metros, tem a capela logo na saída. E ali tem uma estátua de Jesus crucificado, com as chagas e tal. E ali tem lugar com água benta, tem as coisas naturais. Quando eu entrei, eu pensei, deixa eu me abrir aqui para ver como eu sinto. E senti um peso danado, senti uma pressão, uma coisa ruim. Eu falei, cara, vai ver que aqui, nesse ambiente, as pessoas oram e largam suas tristezas, pedindo a Cristo que ajude. E talvez fique uma atmosfera das pessoas, né? Foi o que eu pensei inicialmente. Eu não gostei da atmosfera. Saí dali, retornei para a igreja grande, e aí eu fiquei em frente ao altar, abri minhas mãos e tentei sentir o altar. O altar grande era o ponto melhor de energia do salão da igreja, uma energia muito boa, um campo de força amarelo clarinho. Quando um padre está ali, mentores estão ali invisíveis e projetam energia. Eu sei que as pessoas não acreditam nessas coisas. Eu estou contando a minha visão. Acredite quem quiser, e quem conhece a parte espiritual sabe que isso é assim. E veja, estou falando muito bem da atmosfera da igreja, estou falando dos mentores dali. Se alguém não entender isso e achar ruim, está de sacanagem, né? Então, me virei de costas para o altar, de frente para a saída do outro lado do salão, onde dava para a tal da capelinha. E aí fiquei girando ali, ficando de frente e de lado. De repente, Jean, da área da capela começaram a vir várias farpas energéticas, como se fossem pontões energéticos. Assim, tipo cabeça de setas sem a haste, só a ponta. Várias. E era um ataque, que eu já comentei aqui, inclusive, que são dardos, um ataque vindo de lá para mim. E eu não estava entendendo, porque dentro do salão estava bom, mas na capelinha não estava. De repente, aqueles pontões vieram e eles ficaram paralisados no ar. Um campo de força me protegia. Aí, cara, eu comecei a perceber os padres em volta, tudo em atitude de oração ali. E aí, um deles abriu os olhos e fez assim para mim, ó, de que eu tinha sido protegido daquele ataque por eles. E aí eu perguntei, mas por que que isso está vindo da capela? Jean, eles me mostraram. Eu vou fazer um paralelo. Grupos espirituais, às vezes, tem algum local da atmosfera dali que, por exemplo, é uma entidade pesada, ruim, ela é muito grossa. Então, o que acontece? Às vezes, em torno do ambiente, no bairro onde está aquele templo, tem uma entidade terrível ligada à violência local. E lá nesse lugar, o bairro era muito pesado. E então, você tem um grupo espiritual e eles criam um campo de força para prender um dos chefões extrafísicos ali e mantém ele ali 1, 2, 3 dias antes de levar para o lado espiritual, drenando ele para que possa levá-lo para lá. Eu vi isso em vários ambientes, mas nunca tinha visto uma igreja. Jean, eles me mostraram, dentro da capelinha tinha um campo de força e um mago trevoso lá dentro, preso. Por isso eu tinha sentido o peso, que não era do ambiente, mas tinha uma entidade pesada da região, provavelmente ligada ao tráfico. Né? Um mago trevoso, e ele ali, contido, enraivecido, me jogava aquelas setas em mim, aquilo não chegava. E aí eu vi aqueles seres, aqueles padres assim, fazer assim, tranquilo com a cabeça, de que estava tudo no controle e que depois ele seria levado. Veja, uma igreja, um templo católico dentro de um bairro que tem problemas de violência, como tantos no mundo, e ali tinha um campo de força segurando uma entidade obsessora, cara, protegendo o ambiente. Você vê como a atmosfera daquela igreja é legal, ao ponto de segurar uma entidade dessa e anular o mal que ela faz na comunidade extrafisicamente. Então, estou relatando isso para vocês. Lembro a todos que esse programa se chama Viagem Espiritual. Então, a minha abordagem é essa. E eu estou falando de um templo católico com uma energia excelente, seres espirituais excelentes ligados ali, padres desencarnados. E vi uma entidade demoníaca presa lá em nome da luz ali para depois ser levada. E é assim que eu vou fazendo, eu vou aprendendo, agradeci a esses frades desencarnados por me receberem bem, por terem me mostrado, fui respeitado ali e respeitei a todos eles, assim como eu faria num templo budista ou qualquer outro lugar. E agora estou contando para vocês de mente aberta e universalista, uma igreja católica dedicada à vibração de Nossa Senhora e uma energia maravilhosa lá dentro que invisivelmente ajuda a todo mundo. Por isso que é bom ter a cabeça aberta. Eu não estou ligando para doutrina, cultura, nome que as pessoas dão. O meu negócio é o seguinte: aquilo ali é da luz e é do bem, então que seja. E eu vou respeitar com toda paciência, tranquilidade e amor, e vou aprender tudo que eu puder daquela atmosfera, porque eu sei que cada lugar tem algo a ensinar, tem guardiões, e eu aprendo muito trabalhando de mente aberta e viajando, conhecendo lugares. E aí fico muito contente de poder relatar para vocês um templo católico com uma vibração maravilhosa e que faz o bem invisivelmente num bairro com vários problemas. Lembrando que eu cresci num bairro assim, na Baixada Fluminense, então eu conheço bem os trâmites extrafísicos de um lugar onde tem violência, onde tem tráfico, porque eu passei pela experiência de crescer num lugar também, no Rio de Janeiro, com muita dificuldade. Então, vamos agora para outro relato. Quando eu voltei, Eu passei por uma outra experiência também muito sui generis. Eu tinha feito curso sábado de manhã e de tarde, uma turma de 80 pessoas no Recife. À noite, eu estava no hotel, tinha tomado banho, jantado, mas estava com o cansaço de um dia inteiro falando, né? E passando informação, interagindo, as pessoas perguntam, e eu estou ali para isso. Então, fui dormir cedo, porque no domingo de manhã, cedinho, 7 da manhã, eu sairia de carro com a Maísa de Recife para Maceió, 3 horas e meia de viagem. Então, acordei cedo, ainda estava sentindo um pouco do cansaço da viagem. Viajamos de manhã para lá, chegamos na hora do almoço, fomos para o hotel, tomei banho, almocei e já fui para a palestra, que era na Ordem dos Advogados de Maceió, no auditório bom deles, às 4 da tarde. Fui lá, centenas de pessoas na palestra, novamente falando várias horas, muita gente em cima, normal, estou acostumado, muita gente perguntando. Ok, voltei mais tarde, cheguei o quê? Fui jantar com o pessoal lá, cheguei umas 10 horas, 10 e meia de volta no hotel. E aí o que, que acontece? O meu voo sairia de Maceió para São Paulo às 3h50 da manhã. Então eu cochilei um pouco no hotel e fui para o aeroporto. E viajei para São Paulo, cheguei 7 da manhã em Congonhas, estava cansado, eu não durmo em avião. E aí cheguei em casa de manhã, fui cuidar do meu cachorro, o Rama, que estava com saudade de mim, ficou grudado. Fui cochilar um pouquinho e à tarde já comecei a trabalhar na revisão do livro Sakuras Espirituais, que eu vou lançar em outubro. Estava bem cansado do trâmite da viagem, muitas coisas, e mesmo assim tive que trabalhar, não tive o meu dia de folga que eu precisava para regenerar. Na terça-feira, eu ainda estava cansado de toda essa viagem e o desgaste natural, mas eu tinha que continuar a revisão, fora resolver outras coisas de trabalho. Então, eu tenho um programa no canal Consciência Próspera, toda terça-feira ao meio-dia. Normalmente eu faço ao vivo, exceção quando eu viajo, eu deixo gravado. O programa se chama Falando de Consciência e Espiritualidade. E esses programas ficam no canal Consciência Próspera, um mês depois entram no meu canal do YouTube, Wagner Borges. Eu então liguei para lá e pedi, olha, não vamos fazer o programa hoje, eu estou sem condições, porque eu tenho que terminar a revisão do livro, eu não posso deixar isso no meio, tem prazo para entregar essa revisão, está apertado, vamos repetir um programa, eu não tenho condição de ir ao vivo por trabalho, além do cansaço, estou com a voz desgastada, repete um programa. Então, assim foi feito, repetido um programa. Quando foi por volta de 2h30 da tarde, eu parei a revisão, porque a essa altura o meu cérebro estava dando tilt. Lembra dessa expressão, Jean? Deu tilt, né? Deu cutscene. Cara, eu não consegui, o meu cérebro travou. Pois, por cansaço, tá em cima da revisão de um livro, que é uma coisa que dá trabalho, vírgula, ponto, isso, essa diagramação, a linha ficou errada, e é um trabalho ali que minucioso. E aí, quando é assim, Jean, que eu estou nesse trabalho, eu paro, tiro uma hora de pausa, o que, que eu vou fazer? Escutar música, ler um gibi, os gibis que eu gosto da Marvel, da DC Comics, os gibis que a editora Mitos publica no Brasil, do Tex, do Dragoneiro, Martin Mystery, Zagô, eu gosto. Sempre fui apaixonado por quadrinhos, porque eu sou leitor voraz de livros. Então eu dou um contraponto lendo quadrinhos, aquela coisa lúdica, sem compromisso e que eu gosto. Me dá muito prazer pegar uma história em quadrinho que eu gosto e ficar ali um tempinho, eu, a história, música de fundo. Eu faço isso às vezes, paro uma hora e depois eu retomo o trabalho já com o cérebro destravado. Me sentei, peguei uma história em quadrinho para ler, era um gibi do Batman, um dos mais recentes. Botei música para tocar de fundo, música New Age, mais atmosférica, e aí eu ainda estava cansado, falei, quer saber, vou fechar os olhos 10 minutos, curtir a música, e depois eu pego a leitura dessa revista. Pessoal, eu fechei os olhos e entrei no estado alterado, já aquele que você fica meio cochilando, meio na vigília, que é um estado que a medicina chama de hipnagogia, que é quando você sai do estado da vigília para uma sonolência que ainda não é o sono, mas o limiar entre a vigília e o sono. Isso é chamado hipnagogia. Significa que você está num estado hipnagógico. Esse nome foi a medicina que criou. quando você cochila voltando do sono para a vigília, naquele cochilo da volta no limiar, esse cochilo da volta a medicina chama de hipnopompia. Então a pessoa estaria no estado hipnopômpico. São os nomes técnicos que a medicina criou. Eu estou usando aqui, eu acho que seria mais fácil chamar cochilo de ida, cochilo de volta. Mas a medicina tem sua nomenclatura técnica, vamos respeitar. E aí eu estava nesse estado, entre a vigília e o sono, mas mais consciente do que cochilando, prestando atenção na música. O meu chakra frontal abriu, deu um clarão branco. E logo depois o chakra coronário também abriu. Como eu não tinha feito nada, essa soltura energética, ela estava ocorrendo por causa do cansaço que eu ainda estava. Eu precisava de 2 dias, pelo menos, para recuperar. E eu estava com a aura da cabeça um pouco solta. Então, nesse momento, às vezes um dos chakras dilata a boca espontaneamente, de dentro para fora, de forma anímica. E você começa a ter eventos de clarividência. Quando você está quietinho, vem uma presença espiritual, um mentor extrafísico que aplica energia nos seus chakras, essa energia está entrando de fora para dentro, por parte de uma presença extrafísica sobre você. Aí, essa abertura é mediúnica. Quando você está quietinho e abre de dentro para fora, ela é anímica. E existem as duas possibilidades, como existe a possibilidade das duas se mesclarem. De dentro para fora haver uma abertura e um mentor ao mesmo tempo jogar de fora para dentro, fazendo um combo anímico mediúnico. E então eu percebia que havia uma presença extrafísica na sala luminosa e que tinha jogado energia, e ela que tinha ativado os dois chakras, o frontal e o coronário, para abrir. E eu comecei a ver, primeiro pela testa, depois a visão passou para o alto da cabeça. O estúdio lá do Consciência Próspera, que é no bairro do Morumbi, eu moro no bairro da Saúde, perto do metrô, na Zona Sul, e eu via, né, o ambiente do estúdio vazio, porque eu não tinha ido dar o programa, fazer o programa, que é de 12h a 1h e pouca, ainda estava vazio, não tinha ninguém gravando lá. E aí eu vi a cadeira onde a gente senta para apresentar, as câmeras, vi a parte de feltro atrás, que faz o fundo. Tinham 4 senhorinhas bem idosas desencarnadas sentadas em torno da mesa. Uma na ponta, outra na outra ponta e outras 2 nas laterais. Sentadas no duplo do estúdio, pessoal. Não é na parte física. São entidades densas que não atravessam energeticamente a nada e elas nem sequer voam, elas andam. No máximo deslizam, porque o corpo espiritual delas é muito condensado. Elas estão desencarnadas, mas ainda no duplo. Aqui elas não estão em algum ambiente do plano extrafísico. E aí essas 4 senhoras de bastante idade, o rostinho bem enrugado, e havia uma principal que estava justamente no duplo da cadeira onde eu sentaria. Pra você ter uma ideia, elas estavam retidas as 4 ali, dentro do campo energético do estúdio. Elas não entraram ali invadindo, elas foram levadas por mentores extrafísicos. Pra vocês terem uma ideia dos bastidores de um programa, pra você ter uma ideia que isso não é só algo material. Nós estamos falando de temas espirituais. Muita gente não entende isso. Existem outros níveis interpenetrados em reuniões presenciais, porque online é muito mais difícil disso acontecer. São egrégoras, atmosferas. E aí, Jean, essa senhorinha, a principal que estava sentada, pareciam senhorinhas normais. Ela, de repente, botou a língua para fora e começou a passar nos lábios. E de lá ela me via, como se estivesse com tesão. É uma velhinha sensual passando ali. Olha que horroroso aquilo, cara. Passando e me olhando com aquele olhar de desejo. E aí eu vi simplesmente descer uma energia e ficar em frente à boca dela, como se ela não tivesse como fazer mais aquilo. E aí eu percebi que era uma assistência que estava me mostrando. Aí eu entendi, Jean, essas 4 senhorinhas eram aqui na Terra pessoas muito ricas. E elas nem se conheciam, mas o padrão delas era o mesmo. Perderam a beleza física com o passar dos anos. Desencarnaram, mas ainda com a ideia da opulência. Não é o problema de você ser rico. Se a gente pudesse ser rico, ótimo. Porém, é o problema delas viverem somente em função do dinheiro e da parte física. A mente delas não processava outro plano além do dinheiro, da ambição, do sexo, disso e daquilo, totalmente lacradas aqui. Você imagina uma pessoa ficar 80 anos em função só do plano físico, Jean? Quando ela desencarna, ela não tem nenhum parâmetro para entender outro plano além daquilo que ela acreditava. E como elas foram perdendo a beleza física, como nós também estamos ao longo do tempo, é natural o envelhecimento. O importante é que a consciência não fique velha, né? Deixa o corpo envelhecer e vamos renovar todo dia a consciência. E aí elas viveram muito em função disso e com o passar do tempo, o peso da idade foi chegando e elas foram ficando perturbadas, cara. E desencarnaram, não sei de onde elas são, não se conheciam, mas era o mesmo padrão. Foram reunidas quatro ali pelos mentores para usar a energia da atmosfera de um programa para tirar elas, Jean. Justamente o dia que eu não fui. Veja, então, você fica imaginando. Quando você está fazendo presencial, está rolando assistência em volta. Você não foi, a assistência rola. Do mesmo jeito, utilizando a base da energia do ambiente. Depois eu vou contar isso para o Samuel, vou contar para o Iago, para o pessoal que trabalha lá no estúdio. Uma assistência feita com quatro senhorinhas, muito apegadas aqui, eram muito ricas materialmente, mas o consciencial delas estava muito perturbado e estavam elas ali. E essa senhorinha, pela maneira que ela me olhou, Jean, se ela estivesse perto de mim, ela tentaria drenar energia, uma vampira energética. Vive em função de sensações físicas, às quais a mente dela ainda está presa. Então, eu conto esses relatos, pessoal, como forma de esclarecimento das camadas extrafísicas, entidades de toda sorte que estão por aí, porque isso se torna informação. Através do relato, eu trago mecanismos de esclarecimento sobre esses fenômenos. E isso ajuda vocês a compreenderem também as experiências que vocês também passam. Jean, estamos já na hora do intervalo? Eu estou achando que o Jean está na escola do Tomás, adiantou o relógio. Você não era assim, Jean. Cara, ele entrou na escola. Ah, o Tomás te pagou para você fazer isso? Ele disse que o Tomás pagou a comissão para ele fazer isso hoje aqui comigo. Gente, vamos para o intervalo. A linha já está aberta, 11-3262-4490, 11-3262-4490. Já pode ligar agora no intervalo, o Jean segura a ligação, passa para mim, vocês vão perguntando no segundo bloco, perguntas dentro dos temas do programa, eu não dou consulta pessoal, não tem como te avaliar à distância, é dentro da temática geral espiritual que eu trabalho aqui, aí sim eu posso responder, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, 10 horas 32 minutos 58 segundos aqui na Avenida Paulista. Parte técnica hoje está o Jean substituindo a folga do Pedro. Deixamos a linha de telefone aberta, 11-3262-4490, para vocês fazerem perguntas. Já vamos responder a primeira que está no ar. Tenham paciência ligando, porque a central, às vezes, fica sobrecarregada com muitas ligações. Jean, pode passar a primeira? Olá, quem está falando?
Oi, Wagner, bom dia. Aqui quem está falando é Carla, de Recife.
Ô, Carla, do Recife? Aí, estava aí semana passada.
Exatamente, eu participei do seu curso de Chan, que fica aqui. E primeiro eu queria parabenizar você, a Maísa e todo o responsável pelo evento. Foi tudo muito bem organizado.
Foi muito bom mesmo.
E para mim foi uma experiência maravilhosa. Minha pergunta é sobre o programa que aconteceu no dia 13 de agosto, que ele foi gravado porque você estava aqui em Recife.
Tá.
Você falou sobre visão panorâmica no desencarne e também nas experiências
isso,
de quase morte.
Isso.
Só que eu tive algo parecido, só que foi em outro contexto.
Tá,
em
conta
janeiro
aí.
Em janeiro do ano passado, eu estava acordada e consciente quando eu vi como se fosse aparecer do meu lado esquerdo, como se fosse uma tela, né? E várias imagens da minha vida. E apareciam tudo muito rápido. Assim, eu não consigo nem descrever. Era muito rápido. Era como se fossem fotografias, uma atrás da outra, bem rápido. E eram acontecimentos que eram do meu passado,
tá,
entendeu? E a sensação que eu tive era que tudo estava conectado, que nada era por acaso.
Uhum.
Que todos aqueles acontecimentos que aconteceram na minha vida tinham um porquê, né? Que nada era aleatório. E aí, no dia seguinte, eu fui internada, porque eu não sabia, só que eu estava com uma meningoencefalite viral. que é quando é meningite e encefalite, né? E naquela época eu atribuí aquela minha experiência à inflamação que eu estava no cérebro e eu deixei para lá. Só que esse ano eu tive minha primeira experiência, né, fora do corpo. E foi graças a você, porque ano passado eu assisti um vídeo seu, né, falando sobre paralisia do sono. E aí eu tenho isso desde sempre. Foi a partir daquele vídeo seu que eu comecei a compreender melhor o que é que acontecia comigo. E nessa primeira experiência que eu tive, eu vi símbolos, eram como se fossem dourados e o fundo meio cobre. É, os símbolos, eles pareciam com hieróglifos, só que não era, porque depois eu pesquisei na internet e ouvi que não eram, né? Era um pouco diferente. É, e aí, esses símbolos, eles desciam como se fosse do teto e se abria como se fosse uma espécie de funil invertido. E aquela tonalidade, aquela cor, me lembrou muito a experiência que eu tive em 2025, no ano passado, né? Sobre aquelas imagens que apareciam do meu passado. E aí, quando eu contei essa segunda experiência para um médium, né, do Centro Espírita, eu peguei e falei, nossa, eu fiquei maravilhada, porque era tudo muito bonito. E aí ele me alertou, ele disse, ó, cuidado com a fascinação. E aí eu interpretei que aquela advertência com a possibilidade daquilo que eu tinha visto fosse alguma influência obsessiva. Porque eu tinha ficado muito encantada.
Nada, a interpretação dele é que foi totalmente errada. Com certeza.
E aí eu queria saber de você, como é que você interpreta essa experiência?
Tá. Eu interpreto isso bem claro, porque eu já vi isso acontecer um monte de vezes. Veja, esse médium aí é daqueles que só estuda a parte espírita, não estuda mais nada. Porque dentro da área espírita tem um livro Crise da Morte, do Ernesto Bozano, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que tem relatos de visão panorâmica semelhantes ao teu. Então, ele que não estava informado, fascinação é outra coisa, é um dos níveis de obsessão que Allan Kardec classificou, que era o primeiro nível, a obsessão simples, que é o encosto, o segundo nível, que é a fascinação, e o terceiro, que é a subjugação. E isso na escala espírita, colocada por Allan Kardec no século XIX. Então, muitos médiums, ao não entender a experiência, eles acham que é algo ruim. Eu ia em grupos no Rio de Janeiro, eu acredito que hoje não esteja assim, mas naquela época, eu era adolescente, década de 70, quando eu abri a boca para falar de saída do corpo, me disseram que eu estava fascinado ou obsidiado porque eu tinha saída do corpo. Você imagina, Carla, a ignorância disso? Então, a interpretação dele desconsidera. Deixa eu explicar. O programa que eu falei sobre visão panorâmica era em dois momentos. Durante uma EQM, uma experiência de quase morte, a pessoa vê a vida inteira passando em segundos na mente, podendo acontecer na hora da morte mesmo. Há muitos relatos de desencarnados contando que na hora da passagem final a vida inteira passou em segundos na mente dele. E terceiro, durante as saídas do corpo, pode acontecer a visão panorâmica. Porém, ainda tem uma quarta possibilidade, que é a tua. Quando a visão panorâmica ocorre, é dentro da mente, é no espaço virtual da mente da pessoa. O que é que você me narrou? Que era uma tela à tua esquerda, né? Aonde as imagens passavam, como se alguém projetasse numa tela as imagens. Então, isso é um evento mediúnico. Não era uma visão panorâmica anímica na tua mente, mas uma visão panorâmica mediúnica produzida por um espírito, projetando uma tela e projetando uma série de imagens do teu passado. E nota que você já estava doente e não sabia. Então, isso entra naquele hall de momentos limite, né? Na trave, como a EQM, momento da morte, ou uma saída quando o ambiente físico vai ficando para trás e a mente vai expandindo. Como você viu numa tela, uma presença extrafísica projetou uma tela psíquica ao seu lado. Ele poderia ter projetado dentro do seu frontal, mas projetou fora, com as imagens para você ver. Então, uma visão panorâmica esta mediúnica, diferente das que eu falei, que eram anímicas, no programa do mês passado. Clareou agora para você?
Clareou. E essa que eu vi do lado direito, como se fosse uma possibilidade do meu futuro. Eu vi como se fosse algo do futuro.
Sim, isso também acontece pelo seguinte. Não é que as coisas estão pré-determinadas. Tudo que já ocorreu para trás, você não tem como mudar. Porque aquilo já aconteceu. Você não muda o passado. Você pode ressignificar a maneira como você olha o passado. Você imagina, você queimou o dedo ontem. Hoje, seu dedo está está doendo. Você não tem como anular o dia de ontem e tirar o teu dedo da panela ontem. Por isso teu dedo está ardendo hoje. Um casal teve um ato sexual 9 meses atrás. Hoje tem uma criança nascendo. Você não vai poder voltar lá atrás e anular. Muita gente diz que dá para mudar o passado. Isso não existe. O que acontece, você pode ressignificar e mudar a maneira como você olha o seu passado. E isso é uma mudança no presente. Não é mudar o passado. O que que acontece? O passado eu não mudo. Porém, o futuro são possibilidades, porque causa gera efeito. E visões sobre coisas do futuro podem ou não acontecer. Isso explica muita profecia que não aconteceu, porque está tudo em aberto. Porque você pode mudar a causa no presente e alterar totalmente aquele futuro que você estava vendo naquele momento. Então, o passado é absoluto, já foi. O futuro é relativo. Nós estamos mudando ele o tempo inteiro. Então, nunca fique preso em imagens para frente, porque elas são possibilidades, não realidade. A realidade é o dia de hoje, onde você, inclusive, altera a causa que geraria aquele futuro. Conclusão, o dia de hoje é o grande presente. Tudo que você fizer de melhor, joga possibilidades melhores lá para frente. Legal?
Pronto, doutor, professor. Eu queria agradecer pelas explicações e dizer que eu já estou ansiosa para a sua próxima vinda a Recife.
É pena que eu só vou aí uma vez por ano, porque aquele tal de Jean aí fica arranjando gravação, programa, podcast aqui para mim, e eu não consigo sair tanto aqui de São Paulo. E aí, o Jean, quando eu vou para o Nordeste, da Bahia para cima, cara, o ar é muito puro. É a gente que vive aqui na poluição da cidade. Eu me sinto respirando tão bem. Eu volto, solto aqui em Congonhas, já fico com rinite na descida. Então, Carla, obrigado por você ter ligado, viu?
Obrigada a você, professor.
Vamos lá.
Tchau, tchau.
Jean, mais alguém na linha? Não? Então tá. Então deixa eu ir respondendo aqui uma outra coisa. Já tem? Espera aí, só um instantinho, pessoal. Ele já vai passar aqui para mim. Olá, quem está falando?
Olá, tudo bem? É Suzana, do Rio de Janeiro.
Ô, Suzana, vamos lá.
Eu tenho meditado bastante, né, e buscado o desenvolvimento espiritual, o estudo, e com isso eu tenho sentido uma abertura do chakra coronário, o frontal está começando a ativar, mas tem me chamado a atenção o meu umeral. Tá. Porque assim que eu sento e medito, ele já começa a formigar. E aí, ele varia bastante na sensação boa e ruim. Então, quando é uma coisa boa, eu sinto ele. Mas também, eu, às vezes no trabalho, ou quando eu estou no shopping cheio, ele ativa demais, aí ele esquenta. E eu fui buscar os seus programas sobre o umeral e vejo também muitos seus de práticas bioenergéticas. Eu queria entender, no caso do negativo, o que fazer na hora, entendeu? Com ele.
Tá, vamos lá, Suzana. O teu desenvolvimento energético dos chakras, ele é anímico, é de dentro para fora, e que legal que o teu chakra coronário está ativando, porque, na verdade, Suzana, esse é o chakra que menos funciona em nós todos, e é o único que aponta para cima na direção de outros planos, né? E à medida que vai abrindo, horizontes mentais melhores vão surgindo também, e a gente começa, apesar de viver no plano físico, a ter ideias universais, a ampliar, sentir coisas melhores. Então é muito bom quando o chakra coronário está abrindo. O chakra umeral é um chakra secundário que está na escápula esquerda, a antiga omoplata, né? A escápula esquerda, perto ali da cabeça do pulmão esquerdo. É um pontinho, um chakra secundário. Existe um outro do lado direito, na escápula direita, que tem funções diferentes, mais usado no yoga, que é a parte mais anímica. Porém, esse chakra na escápula esquerda, ele ganhou esse nome umeral na área espírita. E também alguns umbandistas chamam assim. Esse ponto é altamente mediúnico e ele é um secundário do chakra cardiorrespiratório. A boca de trás do chakra cardiorrespiratório, ela tem vários pontos nas costas, acima, do lado e embaixo. O umeral é um desses pontos. O mais acima é o laríngeo, que é outro chakra principal, que tem secundários no pescoço, no queixo, na boca. Então, o umeral está entre o chakra cardiorrespiratório e o laríngeo, à esquerda, né? E aí, esse chakra é altamente mediúnico, ele é como um sensor que traz a sensibilidade da aproximação de espíritos. Quando ele está muito ativo, ele queima, arde, causa incômodo. coceira como se fosse um ponto de alarme. Quando se aproxima uma presença sadia, a sensação é agradável. Mas quando tem uma presença pesada, esse bichinho é como um alarme, um GPS que ativa naquela hora um sensor e começa a incomodar. Então, ele é um sensor. Se vai ficar a sensação boa ou ruim, depende de quem se aproxima. E é claro, você no teu ambiente, você está dentro da tua energia. Mas você num shopping, na rua, no trabalho, você está nas energias dos ambientes fora da tua casa e do mundo. De vez em quando, você vai sentir um aperto nesse ponto, porque nós estamos andando pela Terra e não é fácil. Se a gente tivesse no paraíso, esse pontinho só ficaria brilhando, cheio de coisa legal. Mas na Terra ele vai ter altos e baixos e em algum momento você vai sentir o aperto. O que que acontece? A forma de você ajustar esse ponto são duas. Primeiro, como ele é um ponto muito mediúnico, um sensor de presenças espirituais, seria legal você estar num grupo de trabalho mediúnico. Quando eu falo isso, eu não indico grupo ou área, porque a pessoa tem que localizar e sentir a vibe dela. O ambiente que eu indicar para um gosta, o outro não, por temperamento. Mas esse ponto, quando ele está assim no teu caso, a mediunidade ela está muito aberta para você, já é o ponto de você trabalhar com ela. Agora, a maneira como você vai trabalhar e o grupo que você escolher, é você que precisa escolher e definir. E a segunda maneira de você trabalhar em casa, para deixar esse ponto menos sensível na rua, é você trabalhar a boca de trás do chakra cardiorrespiratório, como eu já contei em outros programas. Em lugar de você visualizar um sol peitoral frontal, visualiza um sol peitoral, só que ele abre para trás das costas, como se abrisse um sol do peito para trás, abrindo e irradiando. Coloque uma luz branquinha, maravilhosa, ou se quiser um sentimento bom, coloque uma energia rosa, que é de sentimento. Não é que o chakra tenha essa cor, não é isso. É você estar pondo mentalmente a cor rosa para ajudá-lo a expandir energeticamente. Não é um desenvolvimento desse chakra, é uma expansão para regular a energia das costas, porque quando a boca de trás do cardíaco está bem equilibrada, ela equilibra todas as costas. E esse ponto fica mais ou menos numa média saudável, sem ficar pegando tanta coisa. Senão você vira uma esponja pegando vibrações, nem só de espíritos, mas de pessoas mesmo, encarnadas em volta. Tá? Trabalha a boca de trás, que você vai se sentir bem melhor.
Obrigada, Wagner.
Legal? Obrigado, Suzana, você ter ligado, viu?
Tchau, tchau.
Jean, vamos lá? Jean falou que está com o ouvido queimando ali, que o pessoal não para de ligar. Bem feito. Quem mandou você vir cobrir a folga do Pedro? Porque de domingo, Jean, o pessoal está em casa e liga mais do que na quinta. E aí ele já está arrependido de ter vindo cobrir a... Você está vendo o que, que o Pedro passa de domingo? Vamos lá. Quem está falando?
Oi, aqui é Catarina.
Você está onde, Catarina?
Estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Wagner.
Essa semana eu participei de uma gravação que deve ir ao ar em breve, do grupo Uramatiz aí de Campo Grande.
Ai, que maravilha!
Eu participei de uma live com o Alessandro, né? E aí o ano que vem vai ter um congresso aí, eles me convidaram, mas vai ser em julho e eu vou estar fora do Brasil. E aí o que eu combinei? Eu não vou participar do congresso, mas o ano que vem, em alguma data, eu vou fazer uma palestra aí. Eu mesmo, sem o pessoal do Congresso, o ano que vem eu vou estar por aí.
Puxa, que maravilha, vou me preparar para
primeira vez que eu vou a Campo Grande, a Cuiabá, eu vou, mas aí no Mato Grosso do Sul ainda não fui. Vamos lá,
maravilha.
Alguma pergunta?
Maravilha. Wagner, é assim, eu sou aquela cascadura, sabe? Tô assim, tentando me soltar mais. Você já deu alguns conselhos, umas orientações para mim, tenho tentado seguir, mas assim, sou muito racional, Wagner, isso atrapalha, né?
Isso atrapalha um pouco.
Então, só para te falar uma coisa que aconteceu ontem, eu fui num garden, eu gosto muito de plantas, e fui num garden, né? E lá, Wagner, tem um pé de jatobá de 250 anos, enorme, enorme, lindo, imponente. Eu olhei para cima, vi o sol no meio das folhas assim, e por um momento, Wagner, me pareceu que eu estava em outro lugar, eu estava em outra dimensão, sei lá, e senti muita paz, muita paz.
Uhum.
Será que isso já é uma aberturinha que
Sim,
seja?
Sim, é uma aberturona, na verdade, ô Catarina. Vamos lá. Sabe o que contribuiu para isso? Você está perto de uma árvore dessa gigante, com 250 anos, e foi bom você falar, porque quando eu te for aí na palestra, vou pedir o pessoal para me levar nesse jatobá enorme, que deve ser Sim. famoso. Eu adoro Sim. ficar perto de árvores assim. Eu me emociono ficando perto então. De um ser desse fantástico. O que acontece? A aura de uma árvore dessa é enorme. Então, uhum. você estando perto, há um acoplamento áurico da árvore com a tua aura. Uma mescla Sim. de energia, uma mistura. Então, você está dentro do raio de ação do campo energético de uma árvore enorme. E o que eu vi muitas vezes fazendo experiências com árvores? Espíritos da natureza, seres que trabalham nos elementos da natureza, muitas vezes, quando uma pessoa chega perto, eles vibram uma energia daquele elemento para a pessoa. Ai. Eu vi também, dentro da área da Umbanda e da área xamânica, o seguinte, um médium, um yogi, um sensitivo abraçar uma árvore para fazer uma conexão. Então, na hora que a pessoa abraçava a árvore, e esse acoplamento áurico acontecia, um dos mentores da pessoa, que não estava conseguindo antes acesso a ela, através da árvore acoplada com ele, esse mentor abraçava a árvore do outro lado no duplo. E aí dava um passe na pessoa através da árvore, pra você ter uma ideia. Nossa. Então é provável que você aí, uma presença de alguma forma, vendo a tua admiração, o sol lá em cima, você aberta para a natureza e gostando de planta, passou uma energia para você ou a própria energia do jatobá encaixou na tua aura e o teu chakra frontal ou coronário deram uma expandida e você se percebeu por um instante outro plano ao
Meu
mesmo tempo.
Meu Deus do
Que experiência
céu.
Bacana isso aí, Catarina.
Olha, foi muito lindo,
vai,
de,
vai várias vezes perto desse jatobá, mas não, não cria dependência, é só por uma etapa, deixa ele te ajudar com os guias que estão por aí, até você sozinha poder depois desenvolver. E eu agora fiquei curioso, quando eu for aí Campo Grande, eu vou nesse jatobá também.
Vem, Wagner, é maravilhoso, é um garden, sabe?
Que
vendem
legal.
Plantas lá.
Boa
Tem
dica.
Lugar assim pra gente ficar, tipo uma cafeteria também, sabe?
Já gostei do lugar mesmo sem conhecer,
então,
viu?
Então, chama já, Garden Jatobá em memória a esse jatobá que tem lá.
Que
maravilhoso.
Legal. Boa
né?
dica. Eu quando Bom. For aí, se tiver fruto, pego um jatobá ou uma folha Sim. e trago aqui para dar um passe no Jean para ver se ele melhora e não adianta mais o relógio aqui.
Ô Wagner, faz um favorzinho para mim. Pergunta para o Jean, você deve saber também, como é o nome da música de abertura do programa?
Ah, essa música você acha no YouTube. Chama-se Infinity, com
Infinity.
Y no final. E o artista se chama Mahanta Das.
Mahanta,
com H, M-A-H-A, tá. Mahanta Das. E
tá
o nome
da
música é Infinity, você acha facilmente no YouTube.
Maravilha, Wagner,
tá
valeu, tô seguindo todos os seus programas, suas dicas, eu chego lá,
Chega
eu quebro
sim,
essa
Catarina.
Casca.
Obrigado por você ter ligado, viu?
Abraço.
Um abraço.
Tchau.
Você vê, Jean, não dá mais tempo de pegar uma, não. Já estamos em cima. Você vê, a natureza é uma coisa incrível. Jean, se eu chego perto de uma árvore grande, cara, eu me emociono diante da árvore. Eu falo, pô, tá de sacanagem. Jean, eu chego perto do mar, eu fico emocionado. Porque eu cresci no Rio, mas estou em São Paulo há 35 anos. Então, quando eu estou perto do mar, eu me sinto, eu tenho uma admiração, eu olho para o espaço sideral. É essas coisas que as pessoas perderam por robotização, perderam o lado lúdico de olhar alguma coisa, né? E eu gosto muito, cara. Quando eu for lá, eu vou fazer questão de ir lá conhecer esse jatobá, vou tirar umas fotos, aí eu te mando para você ver também. Porque, gente, é uma benção isso aí. Aqui em São Paulo, já citei outras vezes aqui, eu gosto muito de ir no Jardim Botânico, que tem uma energia maravilhosa, ali é a nascente do Rio Ipiranga, então tem energia de veio de água embaixo, energia da vegetação, do ar, do sol, passar uma tarde lá é regeneradora para pessoas que trabalham com público, tem muito desgaste, dá um tempinho para você, senta, lê um livro, fica quietinho, porque as pessoas vão para esses ambientes, o Jean, leva na bolsa garrafa de uísque, cigarro, celular, Ela não desconectou coisa nenhuma, cara. E ela tá ali, deixa eu ver mensagem no celular. Não, tira umas horas para você, desliga o celular, deixa ele em casa, senta ali, leva um bom livro e tira uma tarde para você, desconecta. Isso aí ajuda muito. Bom, estamos em cima do horário. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando o programa pela rádio, ou pelo site da rádio, ou pelo YouTube. Obrigado aí pela audiência de vocês. Jean, valeu. Pessoal, quinta-feira eu vou estar fazendo uma palestra à noite no Jabaquara, na Fraternidade Terceiro Milênio. Então eu vou deixar o programa gravado à tarde para passar a noite enquanto eu estiver fazendo a palestra. Aí no domingo, ao vivo, novamente, tá bom? Um abraço.